O texto bíblico que servirá de base para a minha primeira mensagem aos irmãos neste novo ano encontra-se no livro de Números, capítulo 6, dos versos 22 a 27. Trata-se da conhecida bênção sacerdotal, também chamada de bênção araônica. Números, capítulo 6, dos versos de 22 a 27. A simples leitura desta passagem, por si só, já é muito enriquecedora. Por isso, eu gostaria de convidá-los a lerem comigo esse trecho das Escrituras. Vamos juntos? Vocês que estão aqui presentes podem acompanhar pela tela. E os que estão em sua casa também podem dizer, falar em voz alta, para que a palavra enriqueça desde já a sua vida. Vamos juntos. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na meditação da sua santa palavra. Queridos irmãos, quando nós começamos a meditar nesta maravilhosa bênção, logo percebemos que não se trata apenas de uma bênção, mas de três pares de bênçãos. Eu diria, são bênçãos dentro da bênção. Na nossa tradução aqui na língua portuguesa, não é possível notar, mas no texto hebraico, o texto original, os versículos 24, 25 e 26 são progressivamente mais longos. Por exemplo, o verso 24, na Bíblia hebraica, tem três palavras. No verso 25, cinco palavras. E no verso 26, sete palavras. Ou seja, a bênção vai num crescendo. A bênção vai se tornando cada vez mais rica, mais abrangente, mais completa, culminando na palavra Shalom, paz, e te dê a paz. Na Bíblia hebraica, a palavra Shalom, paz, justamente traz essa ideia de completude. Então vejam que são bênçãos dentro da bênção. Outra coisa importante que nós podemos observar quando nós nos detemos, nos debruçamos sobre esta porção da Escritura Sagrada, é que cada par de bênçãos, começa assim. Veja aí na sua Bíblia, verso 24. O Senhor, verso 25. O Senhor, verso 26. O Senhor, está lá em letras maiúsculas, em caixa alta, por quê? Porque é o nome pessoal de Deus, Yahvé. Aquele nome que ele mesmo revelou a Moisés lá no deserto, na sarça. Eu sou o que sou. É o nome que fala de um Deus que propõe e estabelece uma aliança com o seu povo. Um Deus que quer se relacionar conosco. Olha que bonito. o Senhor. Isso não é por acaso. Desde já, inspirado pelo Espírito Santo nesta bênção, nós vemos duas consoladoras verdades. Primeira, por que que há essa ênfase no o Senhor? A primeira é uma verdade que perpassa toda a Bíblia. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Eu vou repetir. Deus, o Senhor, Yahvé, que no Novo Testamento alcança a revelação plena quando o próprio Cristo vem e diz: eu sou. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vejam, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Arão e seus filhos, enquanto sacerdotes de Israel, foram incumbidos, foram encarregados de pronunciar, de invocar a bênção. Porém é Deus, ou melhor, porém é de Deus que as bênçãos fluem. E é somente Ele que tem o poder de nos abençoar, de abençoar o seu povo. Nós não podemos nos esquecer e nos enganar quanto a isso. Ouça o que o apóstolo Tiago disse na sua carta. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Há uma exortação aqui muito clara, muito enfática, muito incisiva, porque muitas vezes na nossa trajetória, nós nos esquecemos de onde vêm as bênçãos. Ficamos ricos, ficamos poderosos, alcançamos o progresso, alcançamos o sucesso, e nos esquecemos de onde Deus nos tirou, de quem verdadeiramente somos, e de onde vêm as bênçãos. Ou muitas vezes nós vamos buscar as bênçãos em lugares errados. Nos esquecemos do Senhor Deus. Construímos ídolos na nossa vida, no nosso coração, como foi com o povo de Israel, que tinha um poço de água viva. Jeremias vai falar disso. E eles vão buscar matar a sua sede em poços lamacentos. Então, a primeira verdade consoladora, transformadora, impactante é esta. Nós não podemos nos esquecer e não nos enganarmos. É do Pai das luzes. É dele que recebemos as bênçãos, dia após dia. Segunda verdade ligada a esta tríplice expressão, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Que Deus não é apenas a fonte de todas as bênçãos, mas Ele também deseja graciosamente nos abençoar. Ele quer fazer isto. Porque uma coisa é ser a fonte das bênçãos, a outra coisa é ter o desejo, a vontade de abençoar o seu povo, de abençoar as pessoas. E por que esta observação é importante? Porque nas religiões primitivas, os sacerdotes tinham que convencer os seus deuses. Eles tinham que implorar aos seus deuses, para que estes concedessem a eles e ao povo aquilo que eles precisavam, as bênçãos. Não sem antes realizar inúmeros sacrifícios. Me vem à mente aqui os profetas de Baal, no confronto com Elias. Eles tiveram que se cortar, pedindo, ao seu Deus lá, como é que era o nome do Deus deles lá? Baal, Baal! E o Elias ainda brincava com eles, clame mais alto, talvez ele esteja dormindo, tirando uma soneca. Diferentemente, queridos irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus que se revela nas páginas das Escrituras e com quem nós nos relacionamos, é Ele quem toma a iniciativa de nos abençoar. E é Ele que vem ao nosso encontro para fazer isso de modo livre, de modo rico e de modo bondoso. Então, não se trata de tentar convencer Deus. Deus, o Senhor tem que me abençoar. O que o Senhor quer que eu faça para que o Senhor me abençoe? Não. Já há essa disposição de Deus em fazer isto, queridos irmãos. Por isso que ele coloca, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E foi isso que ele revelou a Moisés, para que Moisés transmitisse a Arão e aos seus filhos. Eu quero abençoar essa gente. É um povo difícil, é um povo complicado, é um povo de dura serviço. Ô povinho difícil, mas eu quero abençoá-los. Eu desejo abençoá-los. E nós não somos diferentes. Porque se dependesse de nós para que Deus nos abençoasse, pudesse nos abençoar, queridos irmãos e irmãs, nós íamos ficar à míngua. Porque ninguém pode, por si mesmo, pleitear as bênçãos de Deus baseado em suas próprias obras ou méritos. É graça, é graça, é graça. Assim, eu gostaria de brevemente convidá-los a olhar para cada par de bênção. Como elas nos alegram, como elas nos consolam e enchem o nosso coração de paz. Vamos comigo? É claro que vai ser só uma passada. Porque eu não tenho nenhuma pretensão, nem competência para esgotar, para exaurir a riqueza e a profundidade destas bênçãos. Quem sou eu? Quem somos nós? Nem os maiores teólogos, expositores das Escrituras conseguirão expor a riqueza, extrair a riqueza dessa mina de ouro que temos diante dos nossos olhos. Primeiro par de bênçãos. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha que bonito. Vamos repetir todos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. Como que Deus nos abençoa? Na Bíblia, nós aprendemos que Deus abençoa as pessoas dando-lhe filhos, prosperidade, terra, colheita abundante, saúde, salvação, libertação, perdão. Engloba tanto bênçãos materiais quanto bênçãos espirituais. É claro que no Antigo Testamento nós vamos ver uma prevalência da concepção de bênção, mais ligada às bênçãos materiais. Não que as bênçãos espirituais ali não estejam, por favor, eu não estou dizendo isto. É claro que ali elas estão presentes e de modo abundante. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, é inevitável, então, compreendermos que a dimensão da bênção alcança as bênçãos espirituais, o perdão, a reconciliação, a justificação pela fé, a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas, a certeza da vida eterna, da ressurreição, todas estas bênçãos ali estão descritas de modo abundante nas páginas das Escrituras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos materiais, com as bênçãos espirituais. Numa palavra, se nós pudéssemos hoje, como dizer o Senhor te abençoe, que é uma expressão corriqueira que nós usamos, seria mais ou menos o seguinte: que Deus traga o bem constantemente à sua vida. Que Deus traga o bem constantemente à sua vida. E logo em seguida ele já fala de um destes bens que Deus traz sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que lhe pertencem, que são seus. O Senhor te abençoe e te guarde. Queridos irmãos, esta é uma bênção que nunca falta e que nunca faltará aos filhos de Deus. A bênção da proteção divina é ensinada abundantemente na Bíblia, nas Escrituras, praticamente em todos os livros bíblicos. Nós vamos encontrar a manifestação, a descrição desta bênção do Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos preserva, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra de sermos tentados além das nossas forças. É Ele que nos guarda do maligno, assim como Ele fez. Jesus orou por Pedro, porque o maligno queria peneirar Pedro, e Jesus fala: ó, Pedro, eu intercedi por você. Querido, se não fosse essa ação de Deus na nossa vida em nos guardar, nós não estaríamos aqui hoje. E vejam, o Salmo 121 fala desta verdade. Isaías 43 também fala desta verdade, que é Deus que nos protege. Veja, não que Ele não nos impeça de passarmos por tribulações, mas no meio das tribulações, Ele nos guarda. Judas, lá no Novo Testamento, vai dizer que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. E o apóstolo Pedro também, na sua primeira epístola, vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Portanto, nesses tempos de medos, de inseguranças, de incertezas, como é importante saber, estar e sentir-se sob a proteção de Deus e sobre o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Sabendo que a proteção do Senhor e a preservação do Senhor nas nossas vidas vão muito além desta nossa existência terrena. Nós estamos para sempre guardados pelo poder de Deus. Por isso Jesus falou: ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. E nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é lindo esse primeiro par de bênçãos? Vamos repeti-lo novamente? O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos para o segundo par de bênçãos. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Você pode repetir comigo? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Esta é uma expressão lindíssima que a Bíblia Viva captou com rara preciosidade. Vem assim na tradução: que o rosto do Senhor brilhe de alegria por causa de vocês. Numa outra tradução: o Senhor te mostre seu rosto radiante. Queridos irmãos e irmãs, Deus não tem carranca. Deus não tem cara feia para você. Ele nos abençoa abrindo sobre nós o seu sorriso, o seu rosto luminoso, o seu rosto amigo, simpático, bondoso, acolhedor. O rosto de Deus sobre nós sempre tem um sim para as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos fugir de Deus. O rosto de Deus sempre será um rosto amigável. Porque esse rosto de Deus assumiu uma forma humana no rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu fico imaginando as pessoas que tiveram a oportunidade de olhar para Jesus ainda aqui nesse mundo. Bastava olhar para Jesus e contemplar o rosto de Jesus. A Bíblia fala que um dia nós veremos esse rosto resplandecente de Deus na face de Cristo, quando na sua segunda vinda e nós nos encontrarmos com Ele. Mas ainda agora, nesse tempo presente, nós podemos ter essa experiência de saber que nós podemos nos achegar diante do trono da graça do Senhor e encontrarmos um rosto que resplandece, que brilha de alegria por nossa causa. E é por isso que ele emenda a segunda bênção nessa segunda par. Que esse Deus que faz brilhar o seu rosto sobre nós, que ele tenha misericórdia de nós, que ele seja gracioso para conosco. Tem uma tradução que diz graciosidade e outra que diz misericórdia. E só pode ser isso mesmo. Um Deus que faz resplandecer o seu rosto sobre nós, só pode agir com graça e com misericórdia para conosco. Porque ele é um Deus misericordioso. E é bênção maravilhosa, nós podemos contar dia a dia com a sua misericórdia. E é por isso que Jeremias vai dizer no livro de Lamentações, dizendo que as misericórdias do Senhor não têm fim e que elas se renovam a cada manhã. Então é uma bênção para cada dia. Nós contamos com a misericórdia do Senhor. Esse foi o segundo par de bênçãos. E agora chegamos já no terceiro. O terceiro par de bênçãos diz: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Mais uma vez, juntos? O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. O Senhor sobre ti levante o rosto. Outra expressão lindíssima. Porque lá, na cultura hebraica, levantar o rosto sobre alguém é olhar para ele diretamente, é olhar com atenção, é olhar com interesse, é um olhar com amor e com amizade. O contrário, nós podemos ver na atitude de Caim para com seu irmão Abel em Gênesis 4. Ali nós vamos encontrar a descrição de que Caim desviou o rosto do seu irmão, ou numa outra tradução, descaiu-lhe o semblante, o seu rosto caiu, ele olhou para baixo, ele desviou o olhar do rosto do seu irmão Abel, porque ele o odiava. Deus faz o inverso conosco. Deus faz o inverso comigo e com você, quando Ele nos abençoa. Porque Ele levanta de fato o seu rosto sobre nós. Em seu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos olha de frente, com o seu rosto resplandecente, buscando-nos, aceitando-nos e tornando-se o nosso irmão. Aquilo que Caim não foi para com Abel, É o que Deus em Cristo se tornou para conosco, olhando-nos de frente, levantando sobre nós o seu rosto. E pode crer, meu irmão e minha irmã, desde agora e para sempre, o rosto do Senhor sempre estará levantado sobre nós. Ele jamais desviará o seu olhar de nós. Ele jamais vai deixar de nos olhar com atenção, pessoalmente, com interesse e com amor. Finalmente, aí vem a conclusão de todas estas bênçãos dentro da bênção. E te dê a paz. Que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer estabelecer aqui dentro do meu coração perturbado, ansioso, medroso, inquieto. Ele quer estabelecer aqui dentro do meu coração a sua paz. Não só ausência de conflito, mas bem-estar, saúde, prosperidade, salvação, felicidade, totalidade, completude. Por isso o Senhor Jesus, na despedida aos seus discípulos, ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E é essa paz de Deus que guarda mente e coração e que excede todo o entendimento. Deus é o Deus da paz. E se há alguma coisa que alegra profundamente o coração de Deus, é quando nós estamos em paz com Ele, por meio da justificação pela fé. E quando nós experimentamos a paz de Deus na nossa vida, é quando nós não permitimos que a ansiedade dirija e tome conta das nossas vidas e te dê a paz. Quem quer ser abençoado com essas bênçãos maravilhosas? Mas tem um detalhe aqui. Olha como é que termina essa bênção, eu não posso deixar de referir-me a isto. Verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os... E aqui que está a parte mais bonita desta bênção. Quando eles invocassem a bênção, os sacerdotes, eles estariam colocando o nome de Deus. Qual nome? Esse nome que se revela aqui: o Senhor, o Senhor, o Senhor. Isso é algo maravilhoso, porque na Bíblia o nome de Deus aponta para a sua presença, para o seu caráter e para o seu poder. Em outras palavras, eles estariam colocando o próprio Deus na vida daquelas pessoas. O nome na Bíblia tem esse poder, essa dimensão. Por isso que o nome de Deus é santo, é santificado. Nós oramos para que o nome dele seja santificado, porque o nome de Deus fala da sua presença. E é este nome que estaria sobre os filhos de Israel. E é o nome de Jesus que está sobre as nossas vidas, irmãos. Significando que aquele que abençoa, de fato é a nossa maior bênção. Nós apenas não temos as bênçãos de Deus, mas nós temos o próprio Deus em nós. Percebem? E muito mais, aquele que abençoa está conosco. Por isso eu me lembrei daquele hino bonito que nós cantamos: leva tu contigo o nome de Jesus amado seu. E é esse nome que traz conforto, e é esse nome que está posto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Concluo de fato: como nós respondemos a essa tão grande e maravilhosa bênção que encontramos aqui nas Escrituras? Primeira resposta: bendizendo a Deus, agradecendo e louvando, como Paulo fez na carta aos Efésios, quando a inicia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sim, queridos, quanto maior eu tenho a compreensão de como eu sou abençoado por Deus, mais desejo eu tenho de louvá-lo, mais desejo eu tenho de bendizê-lo, mais desejo eu tenho de glorificá-lo. Quanto menor for a minha compreensão de como eu sou abençoado por Deus, menos eu tenho desejo de glorificá-lo e exaltá-lo. Por isso, nós não devemos ficar com crédito por sermos abençoados, mas apontar para além de nós mesmos, apontar para Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, vai dizer o seguinte: o divino abençoa o humano para que este possa bendizê-lo. Então, a nossa primeira resposta a esta bênção é glorificar e exaltar a Deus e bendizer o seu santo nome. Mas há uma segunda implicação de recebermos a bênção de Deus. Sabe qual é? Abençoar os outros. Aquele que é abençoado por Deus torna-se uma pessoa abençoadora. Abençoar não é mais monopólio de uma classe sacerdotal específica, como era lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Abençoar é privilégio de todo o povo de Deus, já que todos nós em Cristo fomos feitos sacerdotes, conforme Pedro fala lá na sua carta. Sim, nós somos o povo abençoado do Senhor, os benditos do Senhor, mas também um povo abençoador. Nós podemos nos abençoar reciprocamente, uns aos outros. Não é bênção? Antigamente, só Arão e os seus filhos. E hoje? Hoje, se você tem sido abençoado por Deus, você pode abençoar. Dallas Willard vai dizer, olha que coisa bonita ele diz. Reverendo Marcelo gosta muito do Dallas Willard, então eu pensei em você, Marcelo. Ele vai dizer o seguinte: abençoar é projetar o bem na vida da outra pessoa. Não são só palavras. É exercer de fato sua vontade para o bem de outra pessoa. E ele completa: isso envolve Deus, sempre envolve Deus. Porque quando você deseja o bem para alguém, percebe que só Deus é capaz de efetivar a sua vontade. Então é isso que nós somos chamados a fazer, meus queridos irmãos. A partir do momento em que nós estamos sendo ricamente abençoados por Deus, nós devemos também abençoar outras vidas, projetar o bem na vida da outra pessoa. E sabe como você pode começar a fazer isso? Pela sua casa, pelo seu lar. Quantas vezes o nosso lar é marcado pela falta de bênção? É marcado pela falta do esposo abençoando a esposa abençoando o esposo, pais abençoando os filhos e filhos abençoando os seus pais. Sim, nós podemos dizer uns aos outros: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e encha o teu coração de paz. Abençoa os que trabalham com você, onde competição, inveja, fofoca, desonestidade e mentiras muitas vezes envenenam o ambiente. Como alguém já disse, é impossível abençoar alguém e lhe fazer mal ao mesmo tempo. finalmente, abençoe a sua igreja. Abençoe os irmãos e irmãs na fé. Nós nos reunimos como igreja para sermos abençoados. Tenho plena convicção de que você veio aqui nesta manhã e você me acompanha pela internet com um desejo explícito no seu coração: hoje eu quero ser abençoado. E que bom, e você deve vir com essa santa expectativa, sim. Mas não se esqueça de que não apenas ser abençoado, mas abençoar. Abençoe a igreja com seus dons e com os talentos que Deus lhe concedeu. Abençoe a igreja com a sua participação, com a sua oração. Abençoe a igreja com seus dízimos e com suas ofertas. E que a nossa igreja seja uma igreja abençoada e também abençoadora, cumprindo a sua missão de abençoar este bairro, esta cidade, este país, e por que não, este mundo, já que com a internet nós também estamos por aí. Esta é a minha oração. Este é o meu desejo nesta primeira mensagem que eu entrego aos irmãos neste novo ano. Que nós sejamos ricamente abençoados por Deus e como de fato temos sido. Mas mais do que isto, que nós possamos ser canais das bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.